Nós vamos abrir, então, as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 25, os versos 25 ao 33. Então, Evangelista Marcos, capítulo 5, do verso 25 em diante. Amém? Já está lá o texto, mas é sempre bom manusear a Bíblia, abrir, para a gente não perder, né? O ritmo, não perder aí o treino. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Olha só, já leu, vamos fazer o apelo e acabar. Não é verdade? Olha que texto rico. E eu fiquei observando que no decorrer, né, do louvor e tudo que já fizemos neste lugar, o pastor Fabiano várias vezes falou sobre você se sente só. Mas várias vezes eu fiquei pensando: uau! Né? Porque essa mulher, ela está no meio de uma multidão, mas aquela mulher, ela se sente só. Você já se sentiu só em algum momento? Você já viveu? Ou você já entrou em um lugar onde você ficou tão apertado? A gente mora numa grande cidade. É só 6:30, 7 da manhã entrar no metrô, quem toma trem, quem pega ônibus, quem pega o BRT. Não é assim? É gente para tudo quanto é lado. Você já parou para observar as pessoas na rua andando assim? Sabe? Em alguns momentos você vê olhares tão tristes. Você fala: nossa, que vazio. Ou você está andando assim e fala: meu Deus, eu tenho tanta gente perto de mim e me sinto tão só. Quem nunca se sentiu só, mesmo estando cercado de pessoas? E essa mulher é alguém que está no meio da multidão e está sozinha. E eu vou dizer por quê. Nós observamos, já na primeira leitura desse texto, que uma grande multidão seguia Jesus. E essa grande multidão o acompanhou durante os seus 3 anos de ministério. Então, nesse texto, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver assim uma outra pessoa que vai ao encontro do Senhor Jesus. E sobre Jairo eu vou falar em outra oportunidade. Mas os dois estão ali no meio daquela multidão. E ambos tinham necessidades específicas. Jairo buscava a cura para sua filha de 12 anos, que estava morta. E essa mulher buscava uma cura há 12 anos, uma viva morta. Porque essa é a condição daquela mulher. Ela, então, era uma mulher cercada por muitos impedimentos. Essa mulher vivia impedimentos de ordem física. E nós lemos, ela estava doente há 12 anos. Ela sangrava há 12 anos. Aquela mulher, com certeza, era uma mulher cuja aparência era uma aparência o quê? Amarelada. Ela era anêmica. Era uma mulher fraca. Ela já devia ter perdido muito peso. Ela devia ser uma mulher triste aparentemente, né? Anêmica, pálida, uma mulher que não podia gerar filhos. Se ela tivesse gerado, já não geraria mais. Ela era uma mulher estéril. Se ela não havia gerado filhos, a condição dela era de esterilidade. Então, ela tem impedimentos de ordem física. Essa mulher, ela tem impedimentos de ordem social. Sabe por quê? Na lei, se nós abrirmos a nossa Bíblia, a gente não vai fazer essa leitura, mas fica como lição, em Levítico 15, 19, ele vai fazer, então, toda uma lista de recomendações para as mulheres quando elas estavam no período de menstruação ou de qualquer outro tipo de sangramento ou de doença. E aquela mulher não podia tocar coisas, ela não podia sentar-se em um lugar e outra pessoa sentar-se, porque aquele lugar era considerado impuro. Ela não podia ser tocada, ela não podia ser abraçada. Ela sofria um isolamento social. Aquela mulher era uma mulher muito solitária. E havia ali toda uma lei que tirava aquela mulher do meio das pessoas. Como eu disse, se ela fosse solteira, ninguém se casaria com ela. E se ela fosse casada, ela também permanecia solitária e triste. Vai pensando nas impossibilidades desta mulher. Essa mulher também tem um outro impedimento. Ela tem um impedimento de ordem emocional. Porque, olha bem, imagina uma pessoa sozinha. É muito triste. Vocês sabiam que uma criança, já foram feitos testes, né, de observação e de desenvolvimento. Se um bebê ele não recebe o afeto, o toque, as crianças que recebem o toque, né, terno, de carinho, de amor, elas se desenvolvem melhor do que uma criança que não recebe este cuidado. Essa mulher... Gente, tem coisa... E brasileiro ama. Brasileiro ama um abraço. Gente, nada mais acolhedor do que um abraço. Né? Você está triste e alguém te abraça e fala, olha, eu estou contigo. Poxa, é diferente de eu falar assim, eu estou contigo, de longe. Eu estou contigo, vai lá, eu estou aqui. É diferente. A gente até manda mensagem, mas quando a gente se encontra com alguém, a gente abraça. É diferente. Essa mulher vive um vazio emocional terrível. E eu poderia apostar numa depressão. Né? Uma depressão, talvez. Essa mulher tem também impedimento de ordem financeira, porque ela havia investido todos os seus recursos para encontrar a cura. Com certeza ela foi ao sacerdote, ela foi aos médicos da época, ela deve ter feito tantos chás e tomado tantas ervas e feito tantas coisas, e nada adiantava. Ao contrário, o texto diz que ela só piorava. E aquela mulher também sofria impedimentos de ordem religiosa, porque ela não podia ir à sinagoga. Era uma mulher impura. Aquela mulher não podia ficar nem no espaço onde era reservado a mulheres. Ela não podia participar dos ritos e das festas judaicas. É muita coisa. Talvez você se encaixe em um desses impedimentos, ou se encaixa em todos eles, e é terrível. Agora, Jesus é tão maravilhoso, que Jesus nesse dia, ele quebra paradigmas, porque olha bem, ele estava cercado por pessoas, mas ele para atender aquela mulher. Jesus para, Jesus dá atenção àquela mulher, porque havia naquela mulher uma disposição. E foi dito aqui várias vezes, é necessário que nós nos movimentemos. E Jesus atende aquela mulher. E quando eu orei, eu citei o texto de Jeremias 29, que diz, então me invocareis. A gente invoca. Quem invoca, não invoca para dentro, invoca para fora. Né? Assim, clama. Né? Imagina. Eu estou precisando de muito de uma coisa. O que, que eu faço? Eu estou desesperada. Como é que eu falo? Ai, pastor Fabiana, me ajuda. Não é assim, gente? Vocês estão comigo? É desse jeito. E diz o texto, e chegareis a mim, é necessário chegarmos-nos a Deus. Existe um movimento. É bem verdade que na última pregação que eu fiz aqui na quinta-feira, Jesus vai ao encontro daquele paralítico no poço de Betesda. Mas nesse momento Jesus está aguardando o movimento daquelas pessoas que estão em busca do seu favor. E a Bíblia diz, e o profeta diz, vós chegareis a mim para orar e eu vos darei toda atenção. Irmãos, não é uma atenção meia boca. Não é aquela que quando o pai está vendo televisão, a criança chega e fala, pai, fala aí, pai. Eu estou te ouvindo. Não é esse tipo de atenção. É uma atenção focada, direcionada. O Senhor quer ouvir a tua oração e Ele vai te dar atenção. Esse é o nosso Deus. E esse texto, ele é preciosíssimo e ele me ensina muitas coisas. Primeira coisa que eu aprendo, que estar no meio da multidão, seguindo Jesus, não significa que eu estou tocando em Jesus. Pensa, eram muitas pessoas, alguns estavam mais perto, iam se esbarrando em Jesus, mas não o tocando de uma maneira que dele pudesse sair virtude. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Bem, como é que eu trago isso para a minha realidade? Quantos de nós caminhamos com Jesus, mas nós nunca tocamos Jesus com uma fé que o tenha feito parar para nos ver? Como assim? Vou explicar. A gente vai à igreja, a gente vem à igreja, a gente canta hinos, a gente faz programações, a gente participa de eventos, a gente professa o nome de Jesus, mas a gente nunca experimenta aquilo que Jesus realmente pode fazer por nós. E eu fiquei ouvindo o testemunho da Ju, semana passada, dizendo, poxa, eu podia ter experimentado mais nos últimos 20 anos. Não que eu não tivesse uma vida de oração, não que eu não tivesse na presença do Senhor, mas eu poderia ter descoberto coisas maravilhosas há mais tempo. E o Senhor está nos convidando a experimentarmos de outras coisas, porque é tempo de buscar o Senhor. Eis que logo venho. Ele vem, irmãos. E olha bem. E nesse movimento religioso, vai à igreja, volta da igreja, eu tenho que ir, né? O pastor falou, porque eu não vou nem orar pelos meus pedidos. Não, vamos orar sim. A gente vai orar pelos pedidos, né, pastor? Mas já tem que orar também. Mas volta. Só faltou uma quinta. Na outra, você volta. Sabe? Então, nós vamos nos esquecendo de que o nosso Deus, ele é poderoso para operar em nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Diz a palavra de Deus. Deus quer fazer mais. E sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente teme trocar o fardo. Ah, pastora, não é possível. Não é possível. Tudo que eu quero é trocar. Tudo que eu quero é entregar essa dor. Tudo que eu quero é me livrar dessa dor. Mas você sabe que às vezes a gente se acostuma tanto com a dor que a gente acha que o Senhor Jesus não vai dar conta. Mas Jesus está fazendo um convite para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está nos convidando, vamos trocar de fardo. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Aprendei de mim. E a gente está aprendendo com Jesus, a gente troca de fardo. A gente toma, né, aquilo que é do Senhor, que vai nos fazer sermos parecidos com Ele, livres, livres, porque o jugo dEle é suave, o fardo dEle é leve. Eu sei que a sua dor é grande, irmãos, tem dores que são terríveis. E a gente sofre, dói, não dói? O coração aperta, as entranhas se contorcem. Mas há um Deus olhando para ti e esperando o movimento da tua parte. Basta um toque. Tenha coragem. Aleluias. Porque vai sair virtude dele. É tão triste, irmãos, nós vivermos uma vida religiosa toda arrumadinha, mas sem provarmos o poder de Deus. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. Nós precisamos do poder e do conhecimento da palavra de Deus. Aquela mulher então me ensina que estar no meio da multidão não significa necessariamente tocar Jesus e receber dele algo diferente. Outra coisa que o texto me ensina, e essa mulher me ensina, que eu preciso tomar uma decisão e agir a partir dessa decisão. Aquela mulher tinha muitas impossibilidades. Mas eu imagino que aquela mulher foi ouvindo, diz o texto, que ela ouviu sobre a fama de Jesus. Ela está em casa. Olha, fiquei sabendo, alguém chega e fala, olha, fiquei sabendo que Jesus anda curando aí. Fiquei sabendo que aquele cego, aquele, foi curado. Que a gente sempre via. Olha, o fulano que vivia lá, mendigando, pedindo esmola, foi curado. E as notícias estão chegando. E aquele coração triste, desolado, sem esperança, que já havia investido tudo o que tinha, se enche de esperança e ela diz, opa, tem uma estratégia. Se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, na capa dele, eu poderei ser curada. Então ela projeta tudo. Está aqui. Né? Projeto, propósito. Mas um dia aquela mulher sai de casa, irmãos. E você acha que foi fácil para aquela mulher sair de casa, porque ela tinha que enfrentar a multidão e ela não podia estar no meio da multidão porque ela era uma mulher impura. Eu ouvi certa vez isso no seminário, muitos anos atrás, e eu não concordo em nada com aquela posição, de que, na verdade, aquela mulher não tinha multidão ao redor dela. Porque como ela era uma mulher impura, um clarão se abriu quando ela chegou. Eu não creio nisso, porque a Bíblia diz que ela chegou por trás. Ela chegou por trás. Aquela mulher, ela rompe com a multidão. Ela deve ter ido muito escondida, muito cabisbaixa. Ninguém poderia vê-la, ninguém poderia saber quem estava ali. Aquela mulher que sangrava o tempo todo. Mas ela rompe, ela decide, é hoje que eu vou atrás deste homem, deste mestre, deste profeta que pode me curar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Você está fazendo isso, irmãos? Eu estou fazendo. Você está aqui buscando algo, irmãos? Eu também. Rompendo com os temores, rompendo com o medo, rompendo com o preconceito. Com certeza alguém deve ter dito para ela, tu vai sair hoje, tu não vai não. Você não pode estar no meio. O que você vai fazer lá? Você é uma mulher indigna. Você é uma mulher estigmatizada. Você... Tanto é, irmãos, que a gente conhece ela como a mulher hemorrágica. A gente conhece aquela mulher como a mulher do fluxo de sangue. Nem nome nós temos, mas nós temos o testemunho daquela mulher. E ela sai, ela vai embora. E ela é desestimulada, inclusive, ali no meio dos discípulos. Quando Jesus pergunta, opa, alguém me tocou. Eu fico imaginando a cena. Jesus, né? Alguém me tocou? Quem foi? Aquela mulher, com muita vergonha. E alguém diz assim, e é Pedro, Lucas vai lá e entrega o santo. Aqui diz os discípulos, mas Mateus não entrega o santo não, mas Lucas entrega. E Pedro, com seus companheiros, Senhor, a multidão te aperta e o Senhor está perguntando quem é que te tocou. Um monte de gente te tocou, é que ele, o que ele está falando para Jesus. Mas Jesus, não, alguém me tocou diferente. Ah, nós estamos aqui, somos mais de 100, 150 pessoas. Alguém me tocou diferente, pode ser você nesta noite. Aleluias! E algumas pessoas vão sendo impedidas desse movimento, porque elas pensam assim, pastor, não vou não. Sabe por que eu não vou? Porque meu marido tem que vir comigo. Porque se meu marido não for comigo, eu não vou. Se o seu marido não quer, busque você. Eu não vou porque o meu líder espiritual me desanima. Irmãos, A gente está aqui para ser exemplo dos fiéis, sim, porque a Bíblia assim nos diz. Mas se nós decepcionarmos vocês, não se decepcione com aquele que pode fazer. Porque Jesus pode fazer. Os discípulos desestimularam aquela mulher, provavelmente alguns da sua família, mas aquela mulher buscou o Senhor Jesus. E se Jesus não tivesse ali disposto a olhar no olho daquela mulher, porque faz sentido e tem um propósito naquele olhar de Jesus e naquela declaração pública do que ali havia acontecido, aquela mulher teria permanecido oculta. Mas se movimentar em fé significa ser achado por Jesus. Porque o nosso Deus, ele busca adoradores, e não é qualquer adorador. São aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Até aquele paralítico que os amigos levam ele para o terraço, abrem, né? O telhado, e descem com ele. Aquele homem também teve que se decidir. Olha, a gente está com um plano aqui especial para você, a gente vai descer você pelo telhado. E ele diz, opa, estou dentro. Eu não posso ir andando. Eu não posso subir até o telhado. Mas se vocês estão dispostos, eu também estou. Então busque ajuda. Você está sozinho? Não fique sozinho. Está sozinho porque quer. Porque existem pessoas preocupadas contigo. Pessoas que podem te ajudar. Gente que pode orar por você. Vamos juntos, tome esta decisão, porque a decisão está contigo. Faça como aquela mulher. Diz o texto que ela decidiu. Aleluias. Se eu apenas tocar. E por fim, eu percebo e vejo que essa mulher, ela se movimenta, né, ali, até aquele lugar, com uma humildade no seu coração. Irmãos, diante do nosso Deus, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Nós somos fortes em Cristo Jesus, mas diante do nosso Deus, a gente tem que reconhecer que nós não podemos, que nós somos fracos, que nós dependemos dele. O Senhor poderia ter curado aquela mulher através dos recursos que ela tinha, mas o Senhor Jesus queria declarar sobre aquela mulher um milagre, promover a fé daqueles homens e o testemunho dela que nos chega até hoje. E aquela mulher vai humildemente, ela toca Jesus ali sorrateiramente, mas algo acontece porque há um desejo no coração daquela mulher. O Senhor não está muito disposto a ouvir a nossa arrogância, não. Ah, eu declaro e eu vou fazer porque eu sou bom demais. Nós não somos nada, nós somos débeis, nós somos pequenos, mas o Senhor nos ama e nós estamos pendurados nesta graça maravilhosa. Aquela mulher toca Jesus com um senso de indignidade. Eu não posso, não tenho condição. E Jesus devolve a ela a dignidade. Jesus devolve a ela o perdão que não ofereceram. O texto nos aponta isso. E tem um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra que diz o seguinte: por que que Jesus faz aquela promoção para que se soubessem quem havia tocado nele? Diz então o estudioso que o seguinte: a cura só se completa quando Jesus a identifica publicamente, elogia sua fé e declara a todos que ela está curada e purificada. Sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Jesus diz assim para a sociedade, ó, é pura. Jesus diz assim para a sociedade, ó, está curada, ela pode voltar ao templo, ela pode participar dos ritos, ela pode participar das festas, ela pode agora se casar, ela pode gerar filhos, ela pode gerar vida, e é o que Jesus quer fazer com a tua vida. Essa vida está insossa, está desanimada, está para dentro. Jesus quer te dar vida para que outros, através de você, o conheçam. Jesus quer dizer, olha, eu fiz na sua vida porque você vai ser testemunho vivo daquilo que eu posso fazer, porque o nosso Deus, ele faz.